deveria estar estabelecido um conjunto de fatores e informações que fosse de domínio coletivo de quem está discutindo o planejamento, a formatação de uma lei municipal que é de tamanha importância, e que é necessário você ter claro como é que a cidade vai funcionar no que diz respeito ao território, ao uso do território como um todo, para atender os direitos fundamentais e que faça com que a cidade cumpra a sua função social. O que é que eu estou dizendo? Aquilo que nós estamos reclamando desde o início desse processo. É necessário ter informações acerca de quais são as demandas que demandam um território para que possa acontecer uma cidade sustentável e de acordo com as necessidades e direitos da população. Não somente no que diz respeito à cidade como mercadoria sujeita ao lucro do empresário, do patrão e dos serviços, comércio e indústria, mas uma cidade que acolha na realidade do seu interior, o quê? Todas as demandas que a gente tem, civilizatória, de vida digna, que diz respeito à educação, à saúde, à cultura, aos serviços básicos que diz respeito à qualidade de vida da sociedade. Ou seja, tudo que demanda equipamento, seja para transporte, seja para segurança, seja para alimentação, quer dizer, todo esse tipo de infraestrutura, ela tem que se agenciar num espaço, num território. Para isso, como diretor, ele é uma peça importante, se nós soubermos o que a gente está demandando, para poder dizer o quê? Tais e tais locais, que tem tais e tais condições, e que tem tais e tais demandas, lá estará zoneado como área. E mandaria necessariamente uma proatividade do gestor municipal com as suas secretarias e com seus conselhos de direitos. Uhum. Porque todas essas questões que eu estou levantando, elas demandariam, na realidade, nós temos os nossos secretários municipais, cada uma dessas áreas e os seus conselhos, definindo qual é que é a demanda real em cada região, em cada distrito do município. Agora, onde é que está o problema disso? Por que não tem essa proatividade? Porque todo mundo sabe que o município não tem área pública para poder aportar esse conjunto de funções. Uhum. Bom, o município não tem. Mas a Constituição Federal deixa muito claro no seu artigo 182 em que a cidade e a propriedade têm que cumprir a sua função social. Ou seja, cada município dizer que tais áreas, mesmo que sejam privadas, vão ser estoque de terra para a função social que a cidade precisa. E aí isso vai ter o quê? Vai ter, com certeza, conflitos com aquele que é o proprietário privado da terra. E nesse caso, essa é a resistência. Ou seja, o IPUF, a prefeitura, o seu procurador municipal não quer fazer acontecer a função social, porque vai ter que enfrentar o capital, e eles estão muito mais a serviço do capital do que, de fato, a função da cidade. Então, esse é o plano de fundo que não aparece. Então, você me pergunta, então agora vai se resolver com esse calendário que foi colocado, com esse debate que foi colocado, um projeto de plano diretor que, de fato, esteja de acordo com aquilo que é a sua função? Vou dizer não. Não, porque até hoje a gente não sabe exatamente qual é que é a demanda que está colocada nessas secretarias em relação ao que está sendo zoneado de áreas institucionais. Uhum. Ao ponto, e é tão complicado, Elaine, porque a gente fez, inclusive, um rebatimento nosso, enquanto núcleos gestores, tá, em que a gente mostrou que até aquilo que já era deficitário, colocado na dita minuta 3, a minuta 4, que está agora sendo incorporada pelo IPUF, ela retirou áreas. Retirou áreas verdes, retirou áreas institucionais. Então você me pergunta, vai se resolver? Só se a gente conseguir trazer isso para dentro. E o que é ainda mais delicado, quando a gente faz esse debate com aquele que deveria ser o nosso defensor público, que é o Ministério Público, na verdade, o que é que a doutora Ana Lúcia Hartmann faz? Ela fala que não, porque dessa altura que o problema dá para fazer. Não, porque essas questões, eu não vou pedir agora mais laudo, mais perícia sobre esse tipo de coisa. Ou seja, é totalmente, tá, uma relação que o Ministério Público tem com a gente também, que nos deixa sem a possibilidade de exercer o nosso direito com o direito à informação.
Uhum.
Básica nesse debate.
E Loreci, com isso que tu estás dizendo, a gente corre o risco de ver aprovado um plano diretor e depois ele não poder ser levado realmente a efeito, justamente por não ter esses espaços, ou até por ocupar espaços que a comunidade não gostaria que fosse ocupado.
Exatamente, que são duas questões. Primeiro, que tem que ter a participação da sociedade para dizer onde que é, até porque ela que vive a demanda, ela que vive o represamento da falta de oferta. Então, a sociedade tem que participar e indicar isso. Tá? Primeiro, então, isso não está acontecendo. E o que é pior ainda, Eloy, tá? Porque quando a gente brigou durante 20 anos para conseguir colocar na Constituição o artigo 182 e depois construímos o Estatuto da Cidade em 2001, a gente deixou claro que a questão da função social da propriedade, ela teria que estar colocada como um móvel civilizatório de que propriedade privada ou pública, ela tem que estar a serviço da função geral, do interesse geral da sociedade. Bom, e aí o que significa isso? Significa que se nós pegarmos uma área e zonearmos dela como área convencional, o preço dessa área é 10, vamos supor, por metro quadrado. Por quê? Porque ela não tem valor de comércio para poder, no setor imobiliário, vender ela, para poder botar lá um prédio de serviço privado, um setor industrial, um setor residencial para classes altas. Ou seja, o valor dessa área, como é uma área que só tem a possibilidade de agenciar ali instrumentos comunitários, interesse comunitário, ela não tem valor de mercado. Mas o mercado é um valor podre, na realidade. Mas esse é um direito nosso. Agora, quando você não tem essa área demarcada hoje, significa o quê? Significa que nós, os nossos impostos, amanhã depois, porque essa demanda vai ter que ser atendida. Pode não ser agora no plano diretor, porque o IPUF, a prefeitura, o seu procurador, a Câmara de Vereadores não querem entender. Inclusive, deficitariamente, também o Ministério Público é responsável por isso. Tá? Mas assim, mas no futuro, são os nossos impostos que vão fazer o quê? Vão pegar uma área nobre. Porque é nobre, porque vai estar lá zoneada como área residencial predominante, como área comercial mista, aquelas questões todas, e nós vamos estar pagando um valor muito mais acima do que a gente está pagando se a gente hoje cumprisse, de fato, o estabelecido da legislação, que é: nós temos direito de fazer zoneamento no plano diretor que indica qual é a função social de cada área em função da demanda do bem-estar da sociedade. Mas como a gente vai fazer? Lá adiante nós vamos estar pagando muito mais caro. E aí, claro, aí não tem cofre municipal que consiga fazer isso. A Ponta do Coral, por exemplo. A Ponta do Coral é uma área que quem falou aquela área não colocou até hoje um prego naquela área. Ela engordou preço, por quê? Porque tem lá uma siglazinha que diz que é a área de incentivo à hotelaria, turística, não sei o que mais. Tá? Mas não era um prego lá dentro. Inclusive, deixa aquilo lá, a sorte, o maior perigo, que é uma área que está totalmente abandonada, com o sujeito, as pessoas entram lá e acontecer as mais coisas possíveis, né? E aí, por conta disso, quer dizer, você tem áreas como essa que não investem em nada, vazios urbanos, né, que serve para engordar o capital, com as infraestruturas que a gente faz, porque só tem valor essas áreas, porque lá no lado tem uma creche, tem um posto de saúde, tem um transporte coletivo, tem energia, tem um saneamento. Por isso que essas áreas valem. Porque se ela fosse no caixa-prego, não tivesse nada disso, não valia coisa nenhuma. Mas além disso, ele coloca um zoneamento que bota os caras sem nenhum centavo, tem uma baba de recursos na mão desses caras. Isso é um absurdo, né? Ou o judiciário se revê enquanto nosso defensor, ou a gente vai estar na mão desses caras, entendeu?
Uhum. E, Loreci, qual seria a saída, então, em nível comunitário, para a gente não ficar, enfim, preso nessa armadilha?
Então, tem duas armadilhas aí que eu acho que é complicada, tá, que nós temos uma armadilha, inclusive, de fechamento final, que vai dar um verniz de legalidade e de participação popular. Nós vamos lembrar esse processo. Esse processo iniciou em 2006. Iniciou atrasado, porque o Estatuto da Cidade deu 5 anos para poder concluir o trabalho. Isso era 2001, teria que concluir, na verdade, em 2006, 2005. Tá? Nós já iniciamos já atrasado no prazo. E no prazo nós estamos agora 11 anos discutindo essa questão. Tá? Então, assim, vamos lá. Quando nós elegemos, e você está lembrada disso, tá? Quando nós elegemos cada representante nosso para ser representante distrital lá no núcleo gestor, nunca esteve colocado no regimento de eleger esses companheiros, essas companheiras, tá? Nem também os representantes patronais, nunca esteve colocado que eles fariam a aprovação final do processo. Eles conduziriam um processo democrático, mas eles não tinham o poder de definir pela sociedade. Se o processo é participativo, a sociedade tem que ter o controle do início ao fim. Então, onde é que está um grande erro, um grave erro aí? Tá? Não tem regimento, não tem estatuto que estabeleça que esse poder de definição final lá na audiência pública seja dos membros do núcleo gestor. Eu não elegi nenhum companheiro nosso aqui no meu distrito sede, tá, para que ele tivesse esse empoderamento. E aí está tendo um empoderamento que afasta a sociedade de poder fazer essas críticas que a gente está fazendo, por exemplo, tá, e que está tendo problema deficitário das nossas representações e dos outros agentes todos que estão envolvidos nesse processo. E aí não dá para culpar depois, no final, se ficar desse jeito, um ou outro companheiro, mas o processo está errado. O Ministério Público deveria intervir nesse processo. Então, assim, eu acho que nós vamos ter que fazer o jus esperneando. Por exemplo, Elaine, questão dos povos tradicionais. Vamos pegar os pescadores, os quilombolas, isso aqui a gente tivesse também a aldeia indígena, os os territórios dos índios. Isso tem uma proteção federal, internacional, que ela não tem que conversar, está lá na lei, está tão clara, está cristalina, que você fazer qualquer debate sobre o território desse pessoal, da agencial uso e ocupação, tem que ter consulta pública específica para esse povo. Te pergunto, foi feito isso? Não foi feito isso. Os pescadores não discutiram e tem zoneamento nas áreas dos pescadores que tem interesse que não é dessa população. E como é que você faz esse enfrentamento entre um plano que está colocando, dando um tiro contra uma lei federal e internacional? E que está incluindo a nossa lei orgânica municipal e na Constituição Estadual. Como é que a gente resolve isso? Quando a gente apelou para a Ana Lúcia que isso tinha que ser feito, ela falou, não, mas esse tema não diz respeito. Como que não diz respeito? Não diz respeito porque não faz parte da função do controle social e da participação popular. Como que não diz respeito a isso? Se o tema que a nossa vida quer consulta pública, o que é consulta pública que não seja controle social? Ora, está tendo aí, na realidade, o que é? Está cansada da Ana Lúcia? Está de férias, então que peça, entende, para os seus quadros, inclusive técnico, tocar essas questões. Agora, o que ela não pode é nos negar a informação, nos negar direito. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos entrando com pedido de ação civil, de inquérito civil, seja o que for. Esse tema tem um debate. Esse tema não pode fugir de debate, porque ele é puro planejamento da cidade e de direito estabelecido em lei. Você entende? Então, na mesma questão, nós vamos bater também nas questões das demandas de habitação, de saúde e educação. Alguém vai ter que explicar para a gente como é que a demanda que tem hoje nos conselhos, nas secretarias, se encaixa ou não se encaixa nesse tipo de coisa. Isso é pura informação. Se a Ana Lúcia está de saco cheio, se alguém está de saco cheio, porque durante tanto tempo nós não somos responsáveis. São os nossos direitos que foram negados por uma incapacidade, na verdade, de uma ação deficitária do judiciário e do Ministério Público de não fazer valer e empurrar na marra ao executivo que cumpre a sua função. Até hoje teve ações de improbidade administrativa em todos os governos em relação a essa questão. E por que nunca pegaram esses prefeitos? Por que nunca pegaram esses prefeitos? Por que não jogaram para cima deles a lei de improbidade administrativa? Isso é o grande debate. E por que não fizeram isso? Porque, na realidade, para o lado do prefeito, do IPUF e dos setores da Câmara de Vereadores e do governo municipal, os caras são muito mais imbricados com o poder do capital, com o texto do capital, do que a sociedade. Só tem essa explicação. Transparência, informação, ela é fundamental. Não tem planejamento na nossa vida, em qualquer coisa, se não conseguir as informações básicas. E é isso que está colocado hoje o plano diretor, tá? Todas as questões, inclusive, que a gente levantou nos distritais, que trazia essas demandas, e é muito naquela avaliação individual, porque essas secretarias não deram aporte nesse debate lá na região. A gente sente como cidadão, mas é diferente que você tem um órgão que gesta, inclusive, recurso público, e gesta no dia a dia esse planejamento. Esses não tiveram. A gente teve um único momento que a gente conseguiu fazer um pouco desse debate em 2006, em 2016, ou seja, 10 anos depois, em agosto, lá na Odesk, e que a gente mostrou que tinha uma série de deficientes que era necessário retomar esse debate. E não se retomou. Então só tem um jeito, nós temos que corrigir, tá, com que se cumpra. Ou seja, vai ter esse calendário, se for construído aqui, vai ter esse calendário. Mas nós temos que botar na justiça que essas questões todas têm que vir à tona. E quero ver quem é que vai dizer que não pode vir à tona, porque está extemporâneo. Que extemporâneo? Se nós exigimos e quem deveria cumprir, não cumpriu, que foi o executivo, e quem deveria fazer cobrar, que é o judiciário, que é o Ministério Público, não se fez cobrar. Nós temos técnicos pagos com o nosso dinheiro, técnicos, capacitados dentro do Ministério Público. Antropólogos, arquitetos, geólogos, economistas, que podem fazer esse debate, que podem qualificar esse debate, por que que não fazem? Nós não estamos cobrando que um promotor municipal, um procurador público federal, tenha a capacidade de interpretação, inclusive de poder pensar essas demandas e como elas têm que estar estabelecidas. Nós não estamos cobrando isso, porque isso é humanamente impossível. Eu sou arquiteto urbanista, eu sei disso. Tem que ter uma equipe multidisciplinar. E para isso, para fazer o quê? Para fazer um diagnóstico, fazer os laudos. Nós fizemos isso com a minuta de 2013. O IBAMA e o ICMBio, que são responsáveis aqui por áreas, eles fizeram relatório e checou lá que tinha problema. Por que a gente não faz agora o pensamento da 04? Por que a Ana Lúcia está entrando nesse preciosismo, que é o que vale, é o que está aí? O que é? É o medo de que a lei 482, os sindicatos consiga ela para se valha dela para poder fazer uma série de questões erradas? Então vamos barrar lá o que tem de errado lá. Mas não, lá também, o Ministério Público também comeu bola. O Ministério comeu bola, deixou passar uma lei que não poderia, que não tinha nem para a situação popular. Já tem esse embrólio aí, a gente tem três planos diretores de fusão na cidade dos balneários, aqui outro do Distrito 7, e esse tem 482. O 482, que o Dalmo Vieira, que foi um arquiteto, condutor, inclusive, desse processo, fez um bacana negócio com o setor imobiliário, com os escritórios, pegou as demandas das comunidades, tirou uma série de questões, introduziu coisas dentro que não existem. Tanto é que hoje a resolução do juiz, qual é que é a resolução? É necessário que se faça um rebatimento com a minuta de 2013, de setembro, porque a de novembro, outubro, já é uma conta de negócio que os caras fizeram.
É.
Então, assim, é complicado, entendeu? É complicado, e aí a gente está numa sinuca de bico, mas a gente vai fazer o jus periano, inclusive, se for necessário, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público. Esses entes federais são responsáveis, na realidade. Eles não têm que detalhar, desenhar o projeto. Não estou pedindo isso. Essa não é competência deles. Agora, eles têm que dar informação. E por isso, eles têm que pedir informação de todos os órgãos. Deveria a Ana Lúcia demandar a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Educação e Saúde, todas as secretarias, para fazer uma leitura sobre o que está sendo colocado ali de áreas institucionais que cobrem a demanda para os próximos 10, 20 anos. Que é isso que o plano diretor está sendo planejado. Não é um plano diretor para ontem. Simplesmente está ignorando isso burocraticamente porque está cansada.
É. Não dá pra ser. Mas, Loreci, mas e também deveríamos ter aí, além disso, tudo que tu estás falando, né, de entrar na justiça e tudo, que a gente sabe que também a justiça nunca é por nós, né? É necessário também manter as comunidades, enfim, ligadas e participando desse processo, né? Porque senão realmente vão ser engolidas aí com todos esses problemas que a gente ainda vai viver com esse plano diretor. Bom, a gente agradece aí a tua participação e vamos continuar aqui fazendo esse debate, tá bom?
Agradeço um monte, e os ouvintes que os internautas, eu acho que é isso, tem que ficar ligado, né? Cobrar da Associação de Morador, cobrar da UFECO, cobrar do sindicato, cobrar de todos aqueles que são nossos representantes, inclusive dos partidos e dos vereadores. Eu acho que ele não pode jogar esse peso na mão individual de cada cidadão. Né? Eu acho que as igrejas, inclusive, que teriam um caráter também de poder trabalhar essas questões psicológicas do direito humano, entendeu? A comunidade, todo o direito está envolvido, todos têm que estar envolvidos. Eu acho que vocês cumpriram um bom papel, tá aí, Danilo. Sempre a gente tem um grande reconhecimento que a Rádio Comunitária do Campeche, se nós tivéssemos todos os outros veículos de comunicação, televisão, rádio, tudo mais oficiais aí, com 10% que vocês fazem, a gente teria uma outra cidade, com certeza.